E com algum atraso, eu já peço desculpas, inclusive, ao nosso próximo entrevistado. Eu chamo Rubens Casara. Rubens Casara, que é jurista, psicanalista, professor universitário, doutor em ciências penais e juiz de direito no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ. Rubens Casara, bom dia. Parece que está travada aqui a conexão do Casara. Eu tô sem o seu áudio agora, Casara. Não estou te ouvindo. Não sei se o teu microfone está fechado.
Bom dia, Norma. É um prazer estar contigo novamente, Anderson.
O prazer é nosso, Casara, te receber aqui. A tua conexão está travando um pouco, mas vamos tentar levar aqui. Se a gente tiver um problema maior, eu te indico aqui no programa. Mas eu agradeço muito a tua presença aqui com a gente mais uma vez, Casara, para a gente fazer essa discussão relacionada aos temas ligados à justiça, né? Porque o judiciário brasileiro está aí de frente nesse momento, Casara, para um episódio um tanto insólito, digamos assim, sofrendo ataques de um bilionário excêntrico de extrema-direita que acusa o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Alexandre de Moraes, de tomar iniciativas autoritárias ao ordenar o bloqueio de perfis da rede social, da qual esse cidadão é dono, por distribuírem conteúdo com desinformação e discursos de ódio. Eu me refiro ao Elon Musk, essa figura de extrema-direita, apoiador do Jair Bolsonaro e que tenta influenciar o cenário político nacional em busca, obviamente, ou Casara, de lucros. Não é nada comum um sujeito como esse vir atacar decisões do judiciário de outro país, ô Casara. Então, eu gostaria de saber de você se você tem visto algo parecido aí acontecer nesses últimos tempos. E outra, o que que pretende o Elon Musk quando ele ataca de maneira deliberada a Suprema Corte do nosso país, Casara?
Essa figura, ela é conhecida como um agitador, um mistificador da extrema-direita, ou seja, um elemento que integra ali o poder econômico mundial e que atua a partir de uma perspectiva tipicamente neoliberal autoritária, ou seja, a partir de um modo de ver o mundo, de atuar no mundo, que trata tudo e todos, qualquer país, como objeto negociável, como objeto descartável, a partir de cálculos de interesse que visam exclusivamente a obtenção de lucro ou de vantagens pessoais para ele ou para o seu grupo político. Anderson, ele não faz isso apenas no Brasil. Ele está sendo investigado, há um inquérito aberto na comunidade europeia para investigar o que anda acontecendo nessa rede por lá. Há até a perspectiva dessa rede ser banida da comunidade europeia. Ele também não nega ter atuado na desestabilização do Evo Morales na Bolívia, ou seja, na busca por lítio, ele faz qualquer coisa. É uma espécie de vale-tudo. E esse vale-tudo acabou levando a esses ataques à figura do ministro Alexandre de Moraes, que na realidade são ataques à soberania brasileira. Eu não sei se você viu recentemente o vídeo de um debate entre um homem trans e um religioso, no qual o entrevistador pergunta para esse homem trans: você era uma menina, hoje você é um menino. Você está feliz? Aí o rapaz diz: ah, eu estou feliz. Nesse momento, o religioso começa a falar, o entrevistador fala: para, já acabamos o debate. Foi o debate mais rápido da história. É mais ou menos parecido. Não tem o que debater, não há como alguém minimamente comprometido com o Brasil defender o Musk. Ele está atacando a soberania popular, ele está atacando uma instituição democrática. Ele não está só criticando uma decisão judicial, o que seria legítimo. Decisões judiciais podem e devem ser criticadas. Ele estava dizendo que ia descumprir uma ordem judicial, ele estava anunciando um crime. E de maneira grosseira, de maneira agressiva. Então, me parece, assim, sem entrar no mérito dos defeitos e das qualidades do Alexandre de Moraes, dos defeitos e das qualidades do Supremo Tribunal Federal, me parece inadmissível qualquer pessoa, hoje em dia, ainda mais aquelas que se dizem patriotas, defenderem o ponto de vista desse super rico que quer lucrar no Brasil sem se submeter a qualquer limite, seja constitucional, seja ético, seja de qualquer espécie.
Não, tá claro que esses ataques aí do Elon Musk visam, sem dúvida alguma, os interesses econômicos desse mega empresário que atua em vários ramos aqui no nosso país, inclusive no minério do lítio, né? O Elon Musk está de olho no lítio brasileiro justamente para servir como instrumento lá para os carros elétricos, né? A empresa Tesla, da qual ele é dono, se utiliza muito do lítio para a produção de baterias para os carros elétricos, enfim. Agora, o Casara, você falou a respeito de não... Você citou aí o fato de não querer entrar no mérito do Alexandre de Moraes. Eu queria entrar nesse mérito. Eu queria te perguntar a respeito disso. Você acha o Alexandre de Moraes esse ditador que o Elon Musk sugere? O ministro do Supremo dá motivos para esses ataques do bilionário estadunidense a ele?
Evidentemente que não. Isso não significa que eu concorde com todas as decisões que são proferidas pelo Alexandre de Moraes. Ele é, eu diria, um exemplo do juiz médio brasileiro, que tem seus problemas, né? Que está inserido numa tradição complicada, que atua a partir de uma racionalidade que eu diria não ser a melhor possível, mas está longe de ser um ditador. E nós temos que pensar, Anderson, em especial nesse caso, que nós não estamos vivendo uma quadra histórica que nós poderíamos chamar de uma quadra em que vigora a normalidade democrática. Muito pelo contrário. Se há, e eu vou fazer aqui uma afirmação talvez um pouco polêmica, mas se o Estado democrático de direito se caracteriza pela existência de limites rígidos ao exercício do poder, de qualquer poder, seja do poder jurisdicional, seja do poder econômico desses super ricos, se essa característica do Estado democrático de direito, se é uma função de garantia contra a opressão do princípio da legalidade estrita, nós poderíamos dizer que há apenas uma possibilidade de um juiz afastar a legalidade estrita. É quando isso é condição de possibilidade para manter a democracia. Quando isso é condição de possibilidade para afastar uma opressão muito forte, da qual o legislador não conseguiu criar instrumentos suficientes para garantir a estabilidade de um país. Ou seja, mesmo aqueles que dizem que o Alexandre de Moraes ele tá inovando, ele está inventando, nós temos que ficar atentos para saber, ele está inventando em que situação, em que contexto, para quê? Ele está criando novas formas de opressão? Ele está criando uma violência contra o regime democrático brasileiro? Ou ele está agindo assim para evitar que dentro da democracia se utilize de instrumentos formalmente democráticos para criar o arbítrio, para criar uma ditadura, para dar um golpe de Estado? Então, me parece extremamente incongruente que pessoas que já demonstraram muitas vezes não ter o menor apreço pela democracia, hoje ataquem o ministro Alexandre de Moraes de ditador, chame-o de ditador. Me parece muito complicado pessoas que, para utilizar uma expressão vulgar, pessoas que topam tudo por dinheiro, que permitem que as riquezas nacionais sejam apropriadas por agentes internacionais, se digam patriotas e ataquem o Supremo Tribunal Federal em nome desse patriotismo, que é um patriotismo muito esquisito, muito estranho, e que é mais um sintoma daquilo que eu tenho chamado de idiosubjetivação, né? Que é a produção em massa de idiotas, de pessoas incapazes de reflexão mínima, incapazes de um pensamento minimamente crítico, pessoas que reproduzem chavões, frases feitas, e que não percebem, que defendem medidas que, no fundo, são contrárias aos interesses, não só dele, como da sociedade brasileira.
É isso. Agora, o Casara, na tua avaliação, qual é a melhor forma da justiça, do judiciário brasileiro frear a atuação do Elon Musk nesses ataques à soberania nacional? Eu estou tomando o exemplo dele, mas, evidentemente, que isso vale para outras figuras aí que tentem, outros estrangeiros, outras figuras que tentem atentar contra a nossa soberania. Você acha que, no caso do Musk, é tirando a rede social dele do ar ou seguir bloqueando perfis? É pela via financeira? A gente sabe que esses bilionários excêntricos odeiam perder dinheiro. Como é que o STF deve atuar em um caso como esse, onde um bilionário tenta atingir a nossa soberania?
Nesse caso específico, o ordenamento jurídico brasileiro dá uns instrumentos para evitar a perpetuação de lesões aos interesses não só individuais, como também interesses do país. Perceba, é possível, a gente não precisa esperar uma lesão para agir. Quer dizer, se existem indícios, elementos suficientes de que haverá uma lesão praticada por um instrumento, no caso, essa plataforma que pertence ao Musk, é possível, por exemplo, tirar essa plataforma do ar. Agora, tem que tomar muito cuidado para que isso não seja utilizado para fomentar mais ataques ainda à democracia. Porque, no fundo, o que fez esse empresário? Ele fez aquilo que se chama um apito de cachorro. Né? Ele faz uma declaração para atiçar... No caso, a gente poderia chamar aqui de apito de gado. Né? Não sei se o gado escuta apito. Mas ele faz uma declaração para atiçar pessoas incapazes de reflexão, para que as pessoas passem a reproduzir esse discurso que ele fez, que não guarda qualquer relação com a faticidade, com a verdade, com a realidade. É uma ditadura, está se atacando a liberdade de expressão. Nada. Pergunta para ele se ele quer que alguém invente uma mentira que cause um prejuízo milionário, bilionário a ele, às empresas que ele tem. Claro, isso não é lícito. A liberdade de expressão não é uma liberdade de opressão ou uma liberdade de praticar crimes. Quando a gente pensa em liberdade de expressão, a gente tem que pensar dentro de um contexto ou de uma avaliação conglobante. Só é liberdade de expressão aquilo que não viola outros interesses também constitucionalmente assegurados. Então, ele faz um balaio, ele faz uma mistificação, ele faz uma distorção. Para quê? Para estimular um movimento de pessoas incapazes de reflexão contra as instituições democráticas, porque há o interesse de afastar os limites democráticos ao lucro que ele persegue. Então, isso me parece assim, muito claro. Então, respondendo a tua pergunta mais diretamente, primeiro, utilizando os instrumentos que a legislação dá. Em último caso, excluir essa rede, afastar ou adotar medidas que façam com que essa rede pare de ser um instrumento para a prática de crimes. Uma das pessoas que o Elon Musk diz estar querendo reintroduzir na sua rede social é uma pessoa que é foragida da justiça brasileira e que utiliza a rede constantemente para praticar crimes. A honra de indivíduos, por exemplo. A grande questão passa a ser: nós temos que esperar ele praticar o crime para depois tomar uma medida? Não, a gente pode evitar que o crime seja praticado. E a legislação brasileira permite isso. Essa concepção pós-violatório, ou seja, de que o judiciário só pode atuar após a violação, é uma concepção que está muito ultrapassada, uma concepção que não atende às necessidades da sociedade brasileira ou de uma sociedade na qual nós estamos tentando até hoje construir uma cultura efetivamente democrática. Algo que a gente ainda não conseguiu. E não vamos conseguir se a gente ficar naturalizando crimes através das redes sociais.
Uhum. Nessa tua última resposta, você se referiu ao blogueiro Alan dos Santos, né, que teve lá o seu perfil reativado pelo Elon Musk para realizar uma live recentemente. Foi daí que surgiu todo esse imbróglio, né? O Alan dos Santos está nos Estados Unidos, é procurado pela justiça brasileira, está refugiado por lá e teve o perfil bloqueado e o Elon Musk desbloqueou para ele, colocou de volta no ar para ele fazer uma live por lá. Agora, o Casara, eu queria mudar um pouco de assunto para a gente falar, porque o meu tempo está meio restrito aqui. Eu já queria passar para o caso do Sérgio Moro. Ontem, os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná decidiram se posicionar contrários à cassação do senador Sérgio Moro do União Brasil, lá do Paraná. Pelo placar de 5-2, os magistrados entenderam que as acusações de abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022 não procedem e que, por isso, o ex-juiz deve permanecer no cargo. O caso agora deve ser levado, deve subir lá ao Tribunal Superior Eleitoral para ser avaliado de maneira definitiva. Esse é o resultado da votação do TRE do Paraná, o Casara, surpreendeu muita gente, que achava aí que o ex-juiz seria condenado por utilizar recursos empregados na campanha presidencial e depois desistir para concorrer a uma cadeira no Senado. Também te surpreendeu, de alguma forma, o Casara, esse resultado da votação lá no TRE do Paraná? Você considera que o Moro cometeu crime eleitoral nesse episódio?
Eu não posso, Anderson, aqui, sem conhecer os fatos e também por uma vedação constante na lei orgânica da magistratura brasileira, me manifestar sobre um processo em curso. O que eu posso dizer, e é uma análise que independe dos fatos atribuídos ao Moro, primeiro, que dentro do judiciário a figura do Sérgio Moro ainda conta com muita simpatia e apoio. Afinal de contas, ele foi responsável pelo resgate do que alguns chamam de dignidade do cargo. Então, muita gente hoje ainda quer ser o próximo Moro. É, o Moro atua a partir de uma tradição e de uma racionalidade que é hegemônica dentro do poder judiciário, que é uma tradição autoritária, e da racionalidade neoliberal. Cálculos de interesse para decidir, um agir estratégico em detrimento de princípios, regras da nossa legislação. Então, ele conta com muito apoio e isso pode se traduzir em votos favoráveis a ele em qualquer pretensão que se coloque, que atinja essa figura. Uma segunda questão que eu queria lembrar é que o Dallagnol também foi absolvido, ou pelo menos inicialmente absolvido, no TRE do Paraná, que funciona ali dentro da República de Curitiba, né, que ficou um termo famoso. Nós temos que lembrar também que essas figuras, esses agentes políticos, tanto Dallagnol quanto Moro, colocaram o Paraná no centro do jogo político nacional. Então, eles são muito queridos ali naquela localidade. E depois do Dallagnol ser absolvido pelo TRE do Paraná, ele foi cassado pelo TSE. Então, o jogo ainda está com a bola quicando. Então, não dá para... Primeiro, não me surpreende em nada a absolvição do Moro. E estou falando isso sem conhecer as provas. Existindo provas ou não existindo provas, era uma opção que estava um tanto quanto evidente. Era possível que ele fosse julgado improcedente a representação contra ele. Mas pode ser que isso seja revertido no TSE. Lembrando que o Dallagnol, acho que, salvo engano, ele foi absolvido por unanimidade. E o Moro ainda teve 2 votos desfavoráveis. Isso pode dar um indício, um sinal do que vem a acontecer no Superior Tribunal Eleitoral.
É isso.
Não dá para dizer se ele praticou crime, se ele não praticou. Não conheço as provas, não conheço os elementos. O que eu escuto é muita notícia, muito achismo. Eu acho inconsequente fazer qualquer consideração a partir de achismos. Claro. Mas eu estou curioso para ver o que o TSE vai dizer sobre esse caso.
Vamos ver o que é que o TSE vai dizer. Ao que tudo indica, o cenário lá no TSE é mais desfavorável ao Moro. Vamos aguardar os próximos passos. Para a gente fechar aqui o nosso papo, porque eu estou com o meu tempo encerrado aqui, o Casar, mas eu não posso deixar de tratar disso com você, um tema que surgiu no dia de ontem, o parecer da PGR, da Procuradoria-Geral da República, divulgado ontem, de que a ida do Bolsonaro para passar 2 dias lá na Embaixada da Hungria não configura uma intenção do ex-presidente obter asilo político. Eu queria uma análise sua a respeito desse parecer da PGR e outra, o Casara, diante daquilo que você disse, inclusive, considerando essa postura de figuras aí para tentar instigar o nosso judiciário. O Bolsonaro não age de caso pensado quando ele fica sempre ali no limite de extrapolar uma decisão judicial na tentativa de forçar uma prisão sua que gere uma comoção nacional, acusações de que o judiciário estaria o perseguindo. Não é por aí que vai a lógica do ex-capitão, pelo menos nesse período pós-término do seu mandato, ele não fica ali no fio da navalha para provocar uma ação que possa ser considerada extrema pelo judiciário, ô Casara?
É possível, Anderson. Aquilo que eu disse, nós não estamos vivendo momentos de normalidade democrática. Não está afastado o risco de uma nova tentativa de golpe de Estado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não conheço o parecer, também fica difícil me manifestar, não sei que elementos foram levados em consideração. Era uma hipótese de que ele estava ali tentando evitar uma possível prisão. Então, se tivesse uma ordem judicial, ele já estaria dentro ali da embaixada e pediria o asilo. É uma hipótese, não sei se é verdadeira, se não é. Não sei qual justificativa oficial o Bolsonaro deu para o fato de ter passado 2 noites ali. Não sei quem ele conhece, qual o grau de relação dele com alguém ali dentro. Então, são várias hipóteses que são colocadas. E a gente tem que lembrar o seguinte, manifestações do Ministério Público, decisões judiciais, elas partem de uma pré-compreensão que esses agentes têm do que está acontecendo. Há uma diferença muito clara, uma diferença ontológica entre o texto legal e as normas que são criadas pelos atores jurídicos. Então, sem saber o contexto, sem saber a pré-compreensão desses agentes, fica difícil tentar aqui adivinhar o que aconteceu, por que foi feita uma manifestação num sentido e não em outro. Acho que essa manifestação da Procuradoria deve surpreender mais pessoas do que, por exemplo, a absolvição do Moro, o TRE do Paraná.
Entendo. Casar, antes de a gente fechar aqui o nosso papo, eu não posso deixar de trazer aqui para os nossos espectadores o livro que você está lançando. Na verdade, o livro está em pré-venda, né? Está aqui na tela, inclusive, A Construção do Idiota, o processo de idiosubjetivação, que você, inclusive, citou aqui ao longo da entrevista. Esse livro está em pré-venda, não é isso, Casara?
Exato, está em pré-venda. Ele pode ser encontrado tanto no site da livraria Da Vinci, quanto no site da editora, que é Da Vinci Livros. E ele trata de alguma das questões que nós estamos aqui discutindo nesse dia. Uhum. E só lembrando que o idiota aqui é no sentido original do termo, que é aquela pessoa incapaz de se comunicar com a cidade, aquela pessoa que pensa apenas no próprio umbigo, aquela pessoa egoísta, que atua a partir desse referencial de sempre, sempre buscar apenas o lucro ou vontades pessoais para si ou para o seu pequeno grupo, sua família, sua empresa. Então, esse é o idiota que eu estou mencionando no livro. Às vezes, o idiota pode ser uma pessoa extremamente inteligente, mas é uma pessoa inteligente, incapaz, por exemplo, de um pensamento crítico, incapaz de uma reflexão para além daquilo que permita a ele obter algum tipo de vantagem. Então, eu tento discutir essas questões, como isso é construído, os instrumentos que são utilizados e o que a gente pode fazer para reverter esse quadro. Porque o idiota é o sujeito neoliberal, é aquele sujeito que atua num sentido de destruição da própria humanidade, de destruição do próprio planeta. Então, a gente pode pensar dessas questões a partir da leitura desse livro. Eu espero que os teus ouvintes gostem.
Ah, sem dúvida alguma. O livro está em pré-venda, como o Casara disse aqui lá no site da editora Da Vinci. A gente faz questão, inclusive, Casara, de lançar aqui quando houver o lançamento oficial aqui no Rio de Janeiro. A gente faz uma entrevista contigo novamente para, enfim, para divulgar o evento de lançamento do teu livro. Quero parabenizar você pelo lançamento, o Casara, pelo livro que está em pré-venda, e, acima de tudo, te agradecer por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por essa interlocução hoje.
Agradeço. Um forte abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Um
abraço forte para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Rubens Casara. Rubens Casara, que é jurista, também psicanalista, professor universitário, doutor em Ciências Penais e juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, falando aí, evidentemente, do caso Elon Musk, enfim, desse julgamento relativo ao Sérgio Moro lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que terminou aí com a absolvição do ex-juiz, enfim, estava sendo acusado de abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral em 2022. Vamos ver o que é que o TSE vai resolver a respeito desse tema, e também falou a respeito do lançamento do livro, aliás, da pré-venda do livro dele, que vai ser lançado daqui a alguns dias no Rio de Janeiro. Está aqui até na tela, ó, A Construção do Idiota, o livro lançado pelo Rubens Casara, está em pré-venda no site da editora Da Vinci.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.